A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt.
Olá, boa tarde. Queria agradecer-vos o facto de estarem aqui. À Luísa Sobral, que aceitou este convite para fazermos o podcast ao vivo aqui na Livraria Pujols. A vocês que vieram num dia de chuva, apesar de já ser primavera, e num dia em que há um jogo de futebol de Portugal e que há também uma convulsão política no Parlamento, está tudo a acontecer. E nós estarmos aqui juntos para falar de poesia e ouvirmos desta relação da Luísa Sobral com a palavra e com a palavra poética, mas não só a palavra poética, acho que tem um significado e, portanto, queria mesmo agradecer-vos. Vamos começar este podcast, como começam todos os podcasts, o poema Ensina a Cair, com uma apresentação que eu escrevo sobre o convidado, depois de fazer o meu trabalho de casa. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje escreve canções desde os 12 anos, e a primeira canção que cantou sozinha, com um radiozinho pequeno, foi escrita por Carlos T e chama-se Não Há Estrelas no Céu. Um tema tão importante para a música portuguesa que arriscar-me a dizer que todos nós, ou quase todos nós aqui reunidos hoje, talvez ainda hoje a saibamos cantar de cor. Luísa Sobral nasceu a 18 de setembro de 1987. Cantautora e compositora, sempre quis ser cantora ou atriz de teatro. E para tentar chegar a esse objetivo, Luísa é dada a organizar e planear. Além de participar num programa de talentos de televisão, tentou entrar no conservatório. Uma professora disse-lhe que nunca iria ser cantora na vida porque tinha nós nas cordas vocais. Enganou-se. E ainda bem. 6 discos de originais onde se incluem canções para todas as idades e até canções de embalar, porque mesmo adultos precisamos de ser embalados, como disse numa entrevista. Colaborações com nomes importantes da música cá dentro e lá fora, tanto como compositora como letrista ou produtora. Cresceu numa casa com música, o pai tocava bateria e sempre cantou com o irmão, Salvador, e com o pai. Lá em casa havia a música que se escutava em casa e a música que se escutava no carro. A música que escutava no carro, Beatles, Bob Marley, Prince ou Rui Veloso, acabou por ter uma importância enorme na sua vida, segundo contou numa entrevista. Já lá vamos. Aos 16 anos foi viver para os Estados Unidos com uma família norte-americana com quem esteve um ano. Depois foi estudar música para a Berklee College of Music, em Boston. Nas suas palavras, a decisão mais importante musicalmente, porque ajudou a encontrar a sua identidade musical. Depois dessa experiência, ainda viveu um ano em Nova Iorque, a servir às mesas em cafés e a cantar à noite em restaurantes. Mas em boa hora regressou a Portugal e lançou o primeiro disco de Cherry on My Cake em 2011. De tudo o que compôs até hoje, destaca-se naturalmente o tema Amar pelos Dois, vencedor da Eurovisão em 2017, com a sua música e a interpretação do irmão Salvador Sobral. De tudo o que fez até hoje, além do que escolheu para a profissão, destaca-se também o podcast O Avesso da Canção, sobre a escrita de canções, a escrita de um livro infantil e de outro que está a caminho, acabámos de saber, o desejo de escrever um romance, também já lá vamos, e esta ideia que foi confessando em entrevistas anteriores e que me parece muito bonita, que é de ter várias coisas que a fazem feliz. Além de escrever canções e compor, adora fotografia, adora cozinhar, ou, por exemplo, ver os filhos explorar locais desconhecidos aos fins de semana. Será talvez por isso que também gosta de agradecer o que lá em casa, e que lá em casa há um hábito diário a que chamam os obrigados. Olá, Luísa.
Olá.
Obrigada por vires ao podcast do Poema Ensina a Cair.
Obrigada.
Estou contente por estares aqui.
também.
Gostei muito quando li esta ideia dos obrigados que vocês fazem lá em casa e de tu fazeres esse gesto diário com os teus filhos, que de resto dizes que foi o que de bom herdaste de rezar, certo?
Sim, porque quando eu rezava, porque eu fui educada católica, hoje em dia acredito em Deus, mas não acredito tanto na Igreja, ou não acredito na Igreja, mas eu lembro-me que de rezar tirei essa introspeção também, de pensar no que é que eu poderia, o que é que eu poderia fazer melhor, mas a reza para mim tinha um bocadinho de culpa, sempre, do pedir desculpa, de alguma coisa que tinha feito mal, e que eu acho que não há mal nenhum em haver uma introspeção, mas eu acho que a Igreja Católica tem muita culpa, sempre, e isso eu não queria, mas tem a parte boa de agradecermos a qualquer coisa que aconteceu no dia. Pode ser,
portanto,
simples.
Quando eras criança, miúda, além de pedires desculpa, também agradecias.
Sim, fazíamos sempre as duas partes, sim. Uhum. Que era pedir desculpa para alguma coisa. O que eu faço com os meus filhos, troquei um bocadinho essa parte do pedir desculpa, pergunto uma coisa no dia que eles não tenham gostado, que os tenha feito ficar tristes. Muitas vezes pode ser uma coisa que eles fizeram mal, mas não tem a coisa da culpa, tem a ver com eles terem ficado tristes com isso. E conversarmos um bocado sobre isso. E a mim o que me trouxe de bom foi que há muitos dias que eu estou um bocado cansada com eles, primeiro porque pronto, estou a trabalhar, lá está, não tenho um trabalho de uma pessoa normal, por isso muitos dias meus podem ser mais tranquilos também, mas chego ao fim do dia, eles são quatro, é cansativo, então chego, quando os vou deitar, às vezes só me apetecia dizer boa noite, apagar a luz e ir-me embora. Mas o facto de eu ter que pensar sobre uma coisa que foi boa no dia faz com que eu realmente valorize o meu dia e valorize aquele momento ali com eles e tenha que parar para pensar, não, bolas, que sorte que eu tenho. E às vezes eu sinto que só agora que faço este momento da gratidão é que penso nisso, é que penso nas pequenas coisas do dia, mesmo que tenha sido um dia. Às vezes foi um dia mau, mas há sempre uma coisa que foi boa naquele dia. Eu acho que às vezes até pode não ter sido daquele dia, mas o dizer obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje e por termos jantado massa com não sei o quê, não sei, por o pesto estar muito bom. Não sei, mas ir buscar podem ser coisas pequeninas.
Já tiveste surpresas interessantes dos obrigados dos teus filhos?
Já, às vezes eles dizem não me apetece fazer e eu não forço. Pronto, isso acontece. Sim, às vezes eles dizem, sim, muitas vezes eles dizem obrigada pela nossa família, que é muito bonito. Por termos uma família, por gostarmos uns dos outros, isso, coisas assim muito queridas e muito simples, mas é muito bonito de ouvir, ainda mais quando estamos fartos deles e de repente eles dizem isso e eu penso, ah, afinal são adoráveis, boa noite.
Olha, e esse gesto que vocês têm na vossa família obedece a um ritual, não é? Porque há uma coisa com o obrigados, cantas qualquer coisa, não é? Ou como é que dás o mote?
Não canto nada. Eu tenho um ritual enorme para os deitar, que o meu marido se passa e já disse que não vai fazer parte. E então, porque ele diz que eu passo 2 horas a deitá-los com todas as coisas que eu faço com
do género.
Então, pronto, dizemos, obviamente que há o normal de lavar os dentes e essas coisas todas. Depois tem a parte dos agradecimentos. Depois tem a parte do livro, obviamente, e que é um livro diferente para cada um deles. Com atenção, porque eu vou primeiro ao quarto das minhas filhas e no quarto das minhas filhas é um livro assim mais infantil para a minha filha que tem 3 anos, ela escolhe. Para a minha filha que tem 5, ela adora uns livros que se chamam Histórias para Adormecer para Raparigas Rebeldes, que são várias histórias de mulheres que mudaram o mundo na sua altura. E então eu leio Uma Mulher por Noite, eu tenho aprendido imenso com esse livro.
Pois, eu estava a pensar nisso, que também era bom para nós, não é?
Imenso, eu tenho aprendido imenso. E é muito giro porque ela pergunta-me, por exemplo, no outro dia era advogada. O que é uma advogada? Ou uma ativista? Ou sufragista? Sei lá, são várias coisas que ela me vai perguntando o que é que são. E eu tenho aprendido muito com esses livros. E ela é um bocado obcecada com, já morreu ou não? Pergunta-me sempre o que é que ele tem lá, a data de nascimento e a data da morte. A maior parte já morreram, não é? Frida Kahlo, já morreu ou não? E então pronto, eu lá vou dizendo, eu acho que ela fica um bocadinho chocada com já terem morrido quase todas. Mas pronto, então eu leio para ela. Depois, a seguir vem a parte dos obrigados. Depois, a seguir vem a parte da música, que são 2 canções. Que
eu tinha lido
eu canto
qualquer coisa.
Uma frase e depois a outra canta uma frase, depois a outra canta uma frase e depois estão sempre a discutir, ver quem é, querem a todas acabar a música, então eu tenho que fazer contas para ser aquela a acabar, então eu começo eu tudo isto e depois vou ao quarto do meu filho que está a ler o seu livro, mas depois eu vou lá ler o Harry Potter para ele, então tudo isto eu acabo à meia-noite, depois o meu marido diz, vens cá para baixo, já nem convivemos, porque eu chego lá abaixo e sento-me só para fingir que estamos a conviver, porque na verdade eu já estou a dormir.
Já estás a dormir.
Já estou a dormir.
É um clássico adormecer quando se vai adormecer os filhos.
Não, e ele já nem vem. Eu vou, fico ali 5 minutos e bom, então agora acho que vou dormir, na verdade.
Já estás meio
adormecido. Já estou a dormir há imenso tempo na minha cabeça.
Olha, Luís, o facto de leres livros para os teus filhos ao deitar é uma prática muito comum, mas agora, há pouco antes de começarmos a gravar este podcast, dizias que os teus filhos te veem ler, e isso remete-me para a pergunta que queria fazer-te agora e que tem a ver com os teus hábitos de leitura. Em tua casa, tu também vias os teus pais a ler? Era comum?
Sim, a minha mãe lê muito, nós partilhamos muitos livros, agora até fazemos uma coisa engraçada que é tentamos ler o mesmo livro ao mesmo tempo para conversar sobre ele. E sempre vi a minha mãe a ler, e depois, como não, esta conversa parece sempre o velho do Restelo, mas como não havia telemóveis e não sei o quê quando eu era mais miúda, pré-adolescente e tudo mais, sempre que íamos viajar ou assim, era assim o ritual, e a coisa mais gira era irmos a uma livraria comprar os livros da viagem. E então eu lembro sempre dos meus pais levarem uma mala com a roupa e uma pequena mala só de livros.
Uau.
E era livros e revistas. O meu pai lia muitos jornais e ele levava montes de jornais. O meu pai é um leitor um bocado estranho. Ele lê, mas ele não lê livros de uma forma normal. Ele lê muitos livros de história. E como ele já sabe muito sobre história, ele não lê como as pessoas normais. Começam na página 1 e acabam na página 200. Ele lê 1, depois lê 50, depois lê 20, depois lê 100. É uma maneira muito estranha de ler, mas é a maneira dele. Mas ele lá lê, vai, ah, agora esta parte interessa, agora é esta à frente. Pronto, ele lê assim. A minha mãe sempre leu muito e até tem lá em casa, na parte de baixo, na cave, tem a biblioteca dela. É daquelas pessoas que têm um Excel com o nome dos livros.
Organizada.
Sim, o nome do livro. Depois compra imensas vezes em línguas diferentes, baralhada, porque já leu, mas vê noutra língua e compra porque não tem o mesmo título. Então tem todos lá e depois dá notinha e escreve o que é que achou e não sei o quê. Então ela é assim muito...
E liam poesia? Em tua casa liam poesia?
Não. Ouvíamos muita música que tinha muita poesia e sempre houve essa atenção com a palavra. Eu lembro do meu pai dizer, ouvi isto. O meu pai ouvia muita música em inglês. Mas lembro-me dele dizer, olha, estás a ouvir esta quadra ou estás a ouvir este verso ou não sei o quê. Lembro que havia esse cuidado. E o tio do meu pai, ou seja, o irmão do meu avô, era poeta de fados, e então ele é bastante até conhecido no mundo do fado, chama-se Hermano Sobral. Escreveu muitos fados conhecidos. Eu não sabia que ele era conhecido no meio do fado, até eu entrar um bocadinho no meio do fado a escrever também. E tínhamos, até há pouco tempo, recebi, o meu pai tinha assim um livrinho de poemas dele, quer dizer, mas era tipo feito, imprimiram e fizeram uma coisa muito modesta, assim. E tinha muitos poemas dele de fado, que ele escreveu para fadistas. Ele era muito boémio, nunca se casou, não sei o quê, ia para as casas de fados e escrevia, assim. E o primeiro a primeira canção que eu escrevi para um fadista, que foi para a Ana Moura, foi por causa de... Fui buscar esse livro de poemas dele e pensei, eu não sei escrever para fado. Então vou fazer uma parceria com o meu tio avô. Então fui lá ao livro e descobri um que gostei, com o qual me identifiquei, e escrevi uma canção que se chama A Tua Estrela, ou A Estrela, já não lembro muito bem, e pronto, e foi a primeira canção que eu escrevi em parceria com o meu tio avô, já morreu, não é?
Desculpa-me o desvio, mas as conversas são mesmo assim, e é uma associação de ideias. Tu agora disseste A Tua Estrela, ou A Primeira Estrela, e lembrou-me uma coisa que também li sobre as letras que tu escreves, e às vezes quando escreves inspirado no que dizem os teus filhos, e tu tens uma canção que é A Estrela Carente, porque um filho teu não sabia dizer cadente e disse carente.
Ai, eles dizem coisas
que é
maravilhosas.
Lindíssimo, não é?
Ainda hoje a minha filha disse uma coisa, eu tenho que guardar, porque ainda hoje ela diz assim, nós vamos para a natação, e há uma parte que temos pé e outra parte que não temos pé. Eu não sei, pois ela disse, eu não sei se a Camila, que é mais pequenina, eu não sei se a Camila tem pé na outra parte, porque eu às vezes olho lá para baixo e não vejo o pé dela. Ah, e eu acho isso lindo, não vejo o pé dela. E eu fico, ai, e guardo assim estas coisas, acho muito engraçado.
Há essa atenção à palavra, e era por aqui que eu queria ir, e fiz o desvio com a Estrela Carente, porque é belíssima, é uma ideia muito
belíssima. E eu escrevo todas as segundas-feiras, o meu filho leva, ele só leva a mochila para a escola à segunda, depois só traz à sexta. Então todas as semanas eu escrevo uma frase para ele levar e ponho dentro da mochila, depois ele só pode ler quando chegar à escola. E são sempre assim, eu não quero que sejam frases, eu tento que seja mais ou menos poético. Por exemplo, eu escrevi-lhe esta segunda-feira, disse, gosto de ti, do tamanho de todas as flores que há no mundo. E olha que já é a primavera. Escrevi só isto assim. E pus lá na mochila.
E ele então, ainda não leu, portanto, só vai trazer no final.
Não, ele lê logo. Não, ele não aguenta. Ele tenta ler no carro e eu, não podes. E depois ele diz que lê na escola, pronto, quando chega. Então, sim, há essa atenção à palavra.
Atenção à palavra, sim. Que, no caso, então, em tua casa e com a tua família, era mais através da música, mas uma atenção à palavra também,
sim,
não é?
Sim, sempre, sempre.
Houve a letra, não é? O teu pai dizia, houve esta letra, houve o que eles estão a dizer.
Sim, e os meus pais são muito ligados às artes, são muito sensíveis. Ou seja, sempre houve essa sensibilidade, mesmo que não lessem poesia, eu acho que, eu lembro-me de haver essa sensibilidade. Não sei explicar como, talvez na música, mais que tudo, meu pai parar e dizer, ouviste este verso? Não sei. Eu lembro-me, sim, eu lembro que havia isso. E das histórias por trás das canções.
Histórias.
Que depois lá está.
Foste fazer o podcast.
Fui fazer
esse
podcast.
Para também saber as histórias por trás das canções. Então, quando é que se dá o encontro com a poesia? O teu encontro com a poesia na escola?
Eu acho, eu digo sempre que eu não gostei muito de andar na escola. Não gostei nunca da disciplina de português. E no outro dia convidaram para ir a uma escola falar no âmbito da disciplina de português. E eu disse, o problema foi dos professores, eu acho. Eu acho que para eu nunca ter descoberto esta minha paixão pela poesia, eu acho, ou pela escrita em geral, eu acho que foi porque eu nunca tive um professor que me soubesse estimular. Uhum. Porque, na verdade, é a minha grande paixão. Como é que é possível eu nunca ter descoberto isto? E eu acho que um dos grandes problemas, e continua a acontecer, eu disse isso àquela professora que me convidou, foi que nós deixamos de fazer escrita criativa depois do quarto ano, assim. Há aquelas composições livres. Depois deixa de haver. E passamos só a analisar quem escreveu, quem foi criativo. Nós já não podemos ser. E eu acho que isso é um grave problema, porque nós deixamos de tratar a língua como se fosse uma coisa nossa, passa a ser só dos outros, e nós analisamos aquilo que os outros fizeram. Uhum. E deixamos de ligar a língua, a nossa língua, a algo criativo, a algo espontâneo, e a algo que pode estar ligado às nossas emoções, àquilo que nós sentimos, a uma catarse, deixa de estar ligado a isso. E só uma análise,
mas
que é ótimo, mas é pena não ouvir o resto.
Mas tu dizes que é a tua grande paixão ler. É disso que estás a falar.
Ler e escrever.
E escrever.
E escrever. A escrita é, talvez, uma paixão ainda... Não sei se é maior que a leitura. São as duas. Mas a escrita é, para mim, uma grande paixão. Eu emociono muito a escrever. Eu gosto tanto prosa como... Agora descobri a escrita da prosa. Mas tanto prosa como poesia, como canções, não é? Eu também descobri agora há pouco tempo a escrita de poesia. Também, eu não escrevia poemas. Eu só escrevia poemas musicados. E, de repente, há 2 anos ou assim, a minha cunhada ofereceu-me um livro e disse, isto é para escrever poesia. E a minha cunhada é muito impulsionadora de várias coisas, mesmo a fotografia, também foi algo que me ofereceu uma máquina fotográfica.
Analógica.
E eu comecei, obriguei-me a escrever um poema por dia. E foi muito interessante isso. Depois, quando eu tentei musicar esses poemas, percebi que não funcionava. E depois, ao entrevistar vários letristas, percebi que muitos deles escrevem poemas e letras e que não são a mesma coisa. Então fiquei mais em paz.
É uma grande discussão que permanece,
sim,
até hoje.
Sim.
Se um poema.
Há muitos
ser
poemas
canção,
que são musicados depois, não é?
Sim. Sim. E se uma letra também vive isoladamente como poema ou não, isso depende muito. Dependerá, nem todas as,
sim,
letras.
Sim, eu gosto de sentir, porque um dos meus maiores assim, ídolos é o Chico Buarque.
Uhum.
E eu gosto de sentir, digo sempre que para mim uma grande canção é uma canção que vive com duas partes separadas, que a letra consegue sobreviver sem a canção, ou seja, conseguimos ler o poema e ele é bonito na mesma, e conseguimos tocar a melodia, por exemplo, só ao piano, e que a música é bonita na mesma. Para mim, isso é uma canção, e depois as duas ficarem bem juntas, não é? Então, no fundo, eu quero que as minhas letras sejam poemas, mas às vezes eu escrevo poemas que não são letras.
Pronto. Quando é que então foi esse teu encontro com esta grande paixão que é a palavra, se na escola... digamos, te condicionaram um bocadinho?
Eu tinha essa paixão enquanto leitora. Ou seja, eu gostava muito de ler, sempre gostei de ler, lia aquelas coisas normais dos adolescentes, dietas e borbulhas, Ricardo Radical, esse tipo de coisas, e uma aventura e tudo isso. Pois acho que fui crescendo, não é sendo mais exigente, porque esses livros são muito bons, fui, pronto, crescendo, lá está, também enquanto leitora. E fui tendo essa paixão enquanto leitora. Mas eu sempre escrevi canções. Ou seja,
desde os 12 anos.
E então, eu acho que foi aí. Comecei a tentar fazer jogos com as palavras. Escrevia muito em inglês também. A primeira canção que escrevi foi em português, por acaso. Mas fazia muitos jogos com as palavras. Achava isso divertido. Comecei a perceber que era divertido. fazer jogos com palavras. Ainda hoje eu acho isso divertido. Agora, neste romance, eu tenho partes de poesia. E ficava ali com a frase, ia dormir com a frase, depois ficava, peraí, vou pôr esta palavra atrás. Não, vai à frente. Onde é que ela vai? E ficava ali, tipo Scrabble, não é? Fazer assim, jogos.
O que é que podemos saber sobre esse romance, Luísa?
Podemos saber, eu já acabei, está escrito. Agora estou em processo de edição com a editora, que é a Maria do Rosário. Não podia ter uma melhor editora.
Maria do Rosário Pedreira.
Exatamente.
Poeta que escolheste para trazer para este podcast, já lá
porque
vamos.
Porque a admiro muito antes dela sequer estar a editar o romance e que tenho muita vontade que ele esteja cá fora. Estou muito feliz.
Podes desvendar alguma coisa sobre...
Ele é uma mistura, ele tem... É o que eu sou, ou seja, tem prosa e tem poesia também. Há um personagem que tem sempre assim uma... Antes de começar a falar, há sempre um poema, que às vezes são frases, pronto. Mas não é um poema, não tem que ser poemas, às vezes são só frases. Uhum. Mas foi muito giro porque me fez... eu comecei a escrever o livro depois de ler os livros da Carla Madeira. Eu já tinha começado a escrever antes, mas depois desisti. Pensei, não, isto é demasiado, porque o livro passa-se na altura do Muro de Berlim e havia muita investigação e eu perdi um bocadinho a vontade. Porque às tantas comecei a pensar, isto está-me a sufocar esta investigação, eu sinto que não posso ser criativa porque tudo tem que fazer sentido com aquele tempo. E era eu obcecada a ver coisas sobre o Hitler, porque entretanto para trás ia o Hitler, e obcecada a ver coisas sobre o Muro de Berlim e a Stasi, e o meu computador era perigosíssimo, na verdade, se alguém o fosse ver... E eu comecei
imensos
a ficar
alertas
obcecada.
A despertarem em algum
lado. Exato, eu comecei a ficar tão obcecada com a parte da pesquisa e documentários. Eu disse, não está a ser divertido para mim? Onde é que está a parte criativa? E larguei-o durante um bocadinho. E depois li os livros da Carla Madeira, que é uma prosa muito poética. E eu pensei, mas dá para fazer isto? Também vale? Isto também vale? É que isto eu gosto de fazer, isto eu sei fazer, prosa poética... E então aí pensei, vou pegar no meu livro. Já tinha passado imenso tempo, pensei, vou pegar no meu livro, se for uma porcaria, começo outro. Li e pensei, não é assim, então porcaria, vou pegar nisto. Peguei e depois, como quase tudo o que eu faço, que é obsessivo, pronto, fiquei obcecada e em 6 meses terminei o livro, porque não pensava noutra coisa. Às tantas dizia ao meu marido, tu percebes que ela tem que ir não sei para onde, que eu não vou dizer, e ele... percebes que ela não é real. E eu, mais ou menos. Ele assim um bocado preocupado, ele, tens que descansar. E pronto, e foi isso que aconteceu. Por isso agora, vamos ver quando é que ele sai. Mas...
Sai este ano, 2024?
Acho que sim.
Vamos aguardar. Vamos passar então às tuas escolhas poéticas, aqui para o podcast. E o primeiro poema que tu escolheste é um poema da Matilde Campilho, muito pequenino, que eu vou...
É um bocado esse género de poema. Eu gosto muito de frases assim, de repente, e eu gosto muito de ouvir a Matilde falar.
E dizer, a Matilde diz muito bem poesia.
É maravilhoso.
Diz muito bem poesia, sim.
É maravilhoso, eu podia ficar a ouvi-la só falar, dizer poesia.
Este livro dela é editado pela Tinta da China, chama-se Jockey, precisamente. Ela estava a confundir com o outro que ela editou aqui, que é o Flecha. Chama-se Jockey. E o poema chama-se O Último Poema do Último Príncipe. E diz assim. Era capaz de atravessar a cidade em bicicleta só para te ver dançar. E isso diz muito sobre a minha caixa torácica. Porquê é que tu gostas deste poema, Luísa?
Eu adoro poemas. Eu gosto de poemas daqueles. É um bocado como os livros. Eu gosto de poemas daqueles que são grandes e que nós entramos no poema. Mas também gosto, de repente, destas frases que ficam quase com um eco. É quase como se de repente ficássemos só. É só um amuse-bouche, é só um bocadinho assim, de repente fica ali. Não sei, há qualquer coisa assim nestas frases soltas que me fascina também. É quase como se conseguíssemos condensar tanta coisa em tão pouco espaço. E isso é algo que me fascina.
É um poema de amor.
Sim.
É uma declaração de amor.
Claro. Sim, mas depois. Mas não diz, tipo, isso diz bastante sobre o quanto eu te amo.
Te amo.
Não, isso diz bastante sobre a minha caixa torácica. Ou seja, eu adoro...
A surpresa.
Tem tanta coisa, ou seja, tem essa parte do amor e tem um twist, isto tudo em duas frases, não é? Uhum. Ou seja, eu gosto desta coisa da condensação, deste sun quick de poema.
Vamos voltar à pergunta que te fiz há pouco e que creio que não, ou eu não percebi bem a tua resposta. Quando é que te encontraste com a poesia como leitora? Quando é que começaste a ler? Pronto, e a gostar?
Enquanto poesia, por isso é que eu te disse que me sentia assim um bocado a farsola a vir aqui a este podcast, digo já. Que é assim, eu não sou leitora de poesia. Uhum. Eu sempre fui muito obcecada com letras de canções que para mim são uma poesia. Uhum. Não é? Para mim são um tipo de poesia, digo. Mas pegar num livro de poemas, eu fiz isso com a Sofia de Melbrenner, uhum. Com este livro que tenho aqui, e que comecei assim a ler muito. A Sofia é prima da minha avó, eu disse isso ao telefone, e sempre foi um orgulho enorme para mim, sempre foi daquelas coisas, aquelas cartadas, tipo, Sofia é prima da minha avó. Sempre tive muito orgulho nisso, tive muita pena de não chegar a conhecê-la, mas a minha mãe tem umas histórias, assim, que conta sobre ela, e eu fico muito contente já de haver assim alguma coisa. E então lembro-me exatamente por tentar perceber de onde é que vinha esta minha vontade de escrever, fui buscar os poemas desse tio-avô e fui buscar os poemas da Sofia, tipo, ah, se calhar é por isto que eu gosto de escrever, tem estes dois lados assim que me fizeram. E então foi aí que eu comecei a entrar mais na poesia da Sofia de Melbrenner e talvez tenha sido ela a minha entrada para a poesia, eu acho. Mas é isso, sempre fui mais de analisar letras de canções e de me emocionar muito com letras de canções. Agora começo a ler mais poesia, uhum. Mas não sou de comprar livros de poesia. Acho que estou a ficar essa pessoa. Mas ainda não, mas não sou. Por isso, mas eu disse isto e tu já estava tudo
sim,
bem.
Sim, sim, claro. Não é uma não condição. Não é uma condição.
Estava a pensar, vou para ali fingir que sou super erudita da poesia. E não sou. Mas pronto.
Não, essa coisa da erudição também deixamos cair. Essa coisa da erudição deixamos cair.
É verdade, é verdade.
Vamos então passar agora, já falámos dela, da Maria do Rosário Pedreira. Tu escolheste dois poemas deste sim. livro mais recente da Maria do Rosário.
Que
se chama O Meu Corpo Humano.
E que temos em cromo repetido, não é?
E que temos em cromo repetido. E tu marcaste, não foi, Luísa? Então, se calhar,
sim, eu marquei vários, mas eu vou ler um. Qual é que eu disse?
Tu mandaste-me o coração e as costas.
Espera lá. É que eu tenho este aqui. Ah, eu gosto... Vou ler as costas.
Vamos lá.
Vamos lá. À viúva, custa-lhe pôr só um prato na mesa. Mais, custa-lhe fazer o jantar só para ela. Por isso... Ultimamente come qualquer coisa de pé à janela, a ver os freixos estenderem os braços para o verão. E já três pessoas lhe disseram que está mais magra. À viúva custa-lhe guiar 6 horas seguidas para ir à Galiza ver o filho. Um destes domingos abriu a porta do carro e sentou-se, distraída, no lugar do morto. Quando deu pelo engano, chorou a tarde inteira e já não foi. À viúva custa-lhe pensar nas férias, porque não quer voltar aos lugares onde foi feliz. Gasta as horas em busca de destinos exóticos e a tomar nota de hotéis com camas grandes, onde sabe, no fundo, que não se deitará. Mas os seus planos são como um bolo que se mete no forno e não cresce. Até que se escancaram as portas do verão e ela dá por si em casa, em pleno agosto. À viúva, custa-lhe ver metade do roupeiro vazio. Mas ainda lhe custa mais, na outra metade, a roupa que não voltou a pôr desde que o marido morreu. Sobretudo aquele vestido cintado e sem mangas, com que ele adorava vê-la e que não pode usar, porque tem o fecho nas costas.
Tão bonito.
É, esta última parte mata-me. Até às vezes custa-me um bocadinho ler. Fico assim emocionada.
Porquê que gostas deste poema?
Porque é muito mundano. Eu gosto muito disso. Eu gosto disso também na escrita de canções. Quando não temos... Lá está. Quando não há uma erudição, às vezes um bocadinho inalcançável. Eu gosto quando é... A viúva sentou-se no lugar do morto e percebeu que estava distraída e chorou e quer ir à Galiza, mas lembra-se... É tudo muito simples. Mas para mim a simplicidade da vida é o que mais me toca. Às vezes essa erudição das palavras, eu estou a tentar alcançar e quando alcanço já perdi.
Não, e sobretudo a ideia de que para ser erudito ou ter conteúdo tem de ser difícil. Exato. É uma ideia que provavelmente não está certa, não é?
Exato.
Porque na aparente simplicidade pode haver imenso conteúdo.
Exato.
E na aparente simplicidade, porque escrever assim não significa, claro, que seja fácil.
Faz-me,
não é,
sempre lembrar quando eu às vezes vou a programas de televisão e vou à maquilhadora e digo, é o que é que quero? Eu, ai, simples. E depois houve uma maquilhadora que me disse, sabe que fazer simples é o mais difícil na maquilhagem. E eu pensei, é o mais difícil em tudo, na verdade. O parecer simples, então, é o mais difícil.
Na escrita de canções também, Luísa.
Também. É. Mas o que eu adoro aqui, então, o desfecho para mim, lá está com o fecho, desfecho, mas é tão triste isto. E é tão verdadeiro esta coisa de realmente, quando uma pessoa se vê sozinha, a ideia do fecho nas costas. E parece tão simples isso, e é tão, assim, brutal, não é? É maravilhoso. E é mesmo, e para mim, então, a maneira como encerra um poema é sempre muito... Eu sou assim, mesmo nas canções, com os meus alunos de escrita de canções e tudo, eu digo assim, ai, a última frase tem que ser melhor. É a última, vai fechar isto. Eu sou assim muito obcecada com o fechar das coisas, com deixar-nos com alguma coisa, não sei, com deixar-nos com um sentimento qualquer. O fecho para
impactar,
mim é muito,
não é? Ter um impacto.
Sim.
De certa, sim, maneira.
Sim, sou muito, não sei, vidrada assim nas últimas frases. É muito importante.
Marcaste também aqui no
Marquei
livro
imensos.
O imenso, tu sabes.
Marquei
onde está
um que tu passaste também, que fizeste um post dele na tua página de Instagram, que eu adorei, que é aquele do Jantar dos Mortos.
Ai, sim.
Ai, esse é, e tenho do... Sim, é do coração.
Desculpa,
é o coração, não é?
Olha, por favor.
Não. Mas podes ler tu.
Sim, sim.
Não é este.
Não.
Era o coração, não é?
Era o coração, era. Vê se está marcado, por favor.
Espera aí, eu tenho... Deve estar. Vamos lá ver. Ai, não, este também é muito engraçado, mas não é este. Espera aí. Deixa lá ver. Ai, este é muito forte. Espera lá. Posso ler outro?
Podes.
Ou tem que ser? É que agora de repente vi este aqui. Este é fortíssimo. Vou ver, este é pequenino e é muito forte. Chama-se Lábios. Trazia uma tristeza. Trazia uma tristeza passada a ferro, sem um vinco. Quase nunca se lhe viam os dentes, pequenos como os de leite e tão brancos. Sempre a boca fechada, sempre o medo cozido no silêncio. Alguém lhe contou que um dia um homem qualquer, já não sei se o pai ou o irmão, lhe abriu à força os lábios. Os outros.
Esse poema é muito forte e a Rosário tem nesse livro mais do que um poema que nos remete para esse universo que vai buscar
de abuso, não é?
De abuso e de realidade. Tem um poema também sobre a guerra.
Muito forte este.
Que é uma coisa que também nos pode levar para o teu trabalho, porque tu, na verdade, apesar de teres feito um disco solar, este mais recente, também quiseste marcar aqui uma posição em relação a um ou dois assuntos, à guerra, às mulheres, uhum. Ou seja, no fundo, ligar também a arte àquilo que a envolve, à vida real.
Sim, mas não é bem propositado. Ou seja, eu quando escrevo, eu não escrevo a pensar nas... Eu não escrevo porque eu sinto que tenho de escrever. Eu sinto porque eu tenho vontade de o fazer ou necessidade de o fazer, a maior parte das vezes. Por exemplo, essa canção das mulheres, que se chama Serei Sempre Uma Mulher, eu escrevi depois de ver um documentário, uma reportagem.
As mulheres no Afeganistão, não é?
Das mulheres no Afeganistão, que lutam pelos direitos da mulher, porque as mulheres no Afeganistão perderam direitos. De repente já não podem ir à escola, não podem andar sozinhas, não podem vestir-se como querem. E isso foi muito impactante para mim, perceber isso, acho que na minha ingenuidade, sempre achei que o mundo avançava, andava para a frente, e de repente ver que anda para trás, de vez em quando, e lembro-me de ficar com essa frase na cabeça, e quando o caminho é para a frente e damos dois passos atrás, e escrevi isto no meu telefone, para ficar com isto, e andei semanas e semanas com aquilo na cabeça, e depois sentei-me ao piano, e eu tinha mesmo que era uma questão de quase de catarse, eu tinha esse assunto e tinha que o mandar cá para fora. Ele até podia nem sair no disco, essa canção podia não sair no disco, mas eu tinha... E então tentei pensar como uma mulher afegã. E foi a primeira vez que eu chorei muito a escrever uma canção. Muito. E depois, no fim, eu pensei, mandei ao produtor, no meio das outras todas, e ele quis que ficasse no disco. Mas eu nem era uma necessidade de dizer às pessoas que tinham... eu acho isso muito bonito quando as pessoas sentem que têm essa missão. Mas eu nunca me senti assim na música. A mesma questão com a guerra. Eu, quando escrevi sobre a guerra na Ucrânia, não foi porque eu achasse que deveria escrever sobre a guerra na Ucrânia. Foi porque o dia que eu fui para o sítio onde eu estava a escrever, foi o dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, e eu sentia-me completamente impotente ao ver aquelas imagens e pensei, eu tenho que falar sobre isto. E era comigo mesma.
Mas é uma necessidade
mesma.
Para ti.
É a catarse.
Portanto,
uma
é terapêutico. Pode ser terapêutico.
Completamente, completamente. E depois, pode ou não entrar num disco, mas no momento não é tipo, as pessoas precisam de saber isto. Nunca foi assim. Nunca. E eu espero que as pessoas nunca entrem no meu processo criativo. Estão lá fora. Depois isso é um próximo passo. Até na produção já penso mais nas pessoas. Mas no meu processo criativo, ninguém pode entrar. Eu não quero que entrem. Mas, por exemplo, no outro dia eu fui ao lançamento do EP da Mafalda Veiga e ela estava a dizer que pensa nas pessoas quando escreve. Ou seja, há vários tipos de processo. Eu não gosto que as pessoas entrem no meu. Mas isso cada pessoa tem
claro,
o seu.
Cada pessoa tem o seu, claro. O seu caminho. Passamos para a Sofia, de quem já falámos. Uhum. E tu escolheste um poema muito bonito e, de certa maneira, triste também, porque nos fala da morte. Uhum. Mas também do que fica. Tu queres ler do livro, Luísa? Eu tenho aqui também impresso, se preferires.
Pois, dado o tamanho deste livro, não é?
Desse,
da Bíblia.
Deixa lá então procurar.
Sim,
aqui.
Se calhar.
Eu posso ler daqui. Chama-se Quando. Veio muito recentemente ao podcast, ainda não foi emitido. Houve outra pessoa que o trouxe. Este poema é assim muito sim. Então, quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje, igualmente hão de bailar as quatro estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poentes sobre o mar. Outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa. Será o mesmo jardim à minha porta. E os cabelos dourados da floresta como se eu não estivesse morta. Então, Luísa, porquê é que gostas deste poema?
É maravilhoso. Primeiro porque eu gosto muito deste lado da Sofia de Mel Brainer, de ligação à natureza. Também gosto muito da natureza e gosto muito que haja sempre alguma coisa da natureza nos poemas dela. Uhum. Mas o que eu gosto deste poema é até uma questão que eu por acaso tenho andado a pensar, sobre a qual eu até gostava de escrever. Mas é esta questão de quando alguém morre, ou quando nós morremos, da vida continuar. E eu tenho andado até a querer escrever sobre o facto de... Sobre, eu nunca tive ninguém assim muito próximo que morresse. Uhum. Tive os meus avós, mas já eram velhotes. E eu consigo imaginar, queria escrever sobre isso, sobre a raiva que uma pessoa deve sentir, às vezes, de quando alguém muito próximo morre, de que o mundo continue.
Ah, sim.
Não é?
E há poemas bem bonitos sobre isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, do sim, conhecido do Funeral Blues do Auden, que é assim: parem tudo, parem tudo,
então,
porque
exato.
Ele morreu, não é? Parem, como é que é possível que os pássaros continuarem e tudo continuar?
Sim, e o tempo, apetece que o tempo faça luto. O tempo uhum. tenha noção que tem que parar. Mas não, a vida parece que não quer saber, não é? E continua, e as coisas continuam. Mas não podem. Eu imagino que isso seja uma frustração. Olhar para a vida a continuar a acontecer depois de perdermos
quem
alguém
fica,
de quem
não é?
Gostamos. Uhum. Sim. E então, e eu gosto deste poema porque ele fala, obviamente, é na primeira pessoa, ela fala, quando eu morrer, mas é isso. É, tudo vai continuar quando eu já não estiver aqui. Mas, de certa forma, também há uma paz nisso.
Eu ia dizer não isso. É? Não parece que haja aqui algum
não,
desconforto com
não,
isso.
Não,
até
não.
Se calhar pelo contrário.
É
ainda
isso.
Bem que há primavera e continua
como
a haver
flores.
Se ela
própria sim. fosse parte da natureza, ela fosse morrer, como as coisas morrem na natureza, para outras nascerem. Ou uhum. seja, ela é parte desse ciclo, não é? E é isso. Acho que há uma paz nisso que ela está a dizer.
Porquê que tens tido vontade de escrever sobre esta questão agora?
Não sei, pensei nela no outro dia e pensei, deve ser isto que as pessoas sentem. Eu, infelizmente, obviamente, na minha vida, hei de passar por isso, não uhum. é?
É uma inevitabilidade, vamos
exato,
todos passar.
Exato. E imagino que isso deva ser, que eu vá sentir isso, não sei, comecei a pensar nisso e com vontade de explorar esse assunto, essa raiva ao tempo e ao mundo, não sei.
E para fazeres esse trabalho que é teu, onde ninguém entra, de escreveres uma canção, fazeres uma canção. Tens esse processo que falavas há pouco, que é, tens uma ideia, podes guardar uma frase e depois ela anda contigo. Eu li também uma entrevista tua onde tu falavas de uma ideia que me pareceu bem interessante, que é a ideia de como se vocês, cantautores, escritores e compositores, tivessem um disco externo e anda tudo convosco aí a maturar, não é? Não precisas tomar grandes notas e grandes coisas, anda tudo contigo.
Sim, a maior parte das vezes eu não tomo nota. Esta eu gostei da frase e anotei. Mas a maior parte das vezes eu tenho uma ideia de uma coisa que quero ainda explorar e ela fica aqui. Eu também acredito que se ela se vai embora é porque não era assim tão interessante. E então ela fica para aqui assim e depois quando eu tiver disponibilidade vou buscá-la. Às vezes são coisas que eu leio em livros, até só a ideia daquilo que eu li no livro que me interessa e quero explorar. Mas sim, é um disco externo que tem algum espaço para essas coisas, mas eu vou reciclando também.
Vais reciclando.
Acho que sim.
Vamos continuar e a tua quinta escolha é um poema do Tim Burton, que está, nós temos aqui, não encontrei uma tradução para português, mas temos em inglês, e a Luísa que viveu nos Estados Unidos, também em Nova Iorque, até gostava que falasse um bocadinho sobre essa experiência de cantares nos restaurantes e dizias que ninguém ligava nada e servires cafés para poderes manter-te lá em Nova Iorque, não é?
Sim, eu quando fui para Nova Iorque tentei arranjar trabalho, fazer qualquer coisa, limpar casas, não sei o quê, e nunca ninguém me queria, porque não tinha experiência. Eu tinha experiência a limpar a minha, mas não era suficiente. E então às tantas, porque ganha-se muito mal a cantar em restaurantes lá, não, nunca o suficiente, muito pior do que cá. E não é o suficiente para pagar uma renda, e então eu tinha que arranjar outro trabalho e vi que estavam à procura de pessoas para um café. Eu odeio café, mas pronto, não interessa nada. E fui lá, e aquilo era tipo entrevista assim, à séria, para um café. E eu fui e disse que tinha trabalhado num café chamado Bolinhos da Avó, que eu inventei, nunca existiu. Pus lá um número de telefone da minha mãe, para se eles ligassem, a minha mãe disse, sim, trabalhou aqui nos Bolinhos da Avó, e tal, e depois, não, depois a entrevista foi surreal, porque eles depois perguntavam-me, qual foi o maior desafio que teve nos Bolinhos da Avó? E eu, foi uma vez, nós inventei uma história, e eu não sou nada boa a mentir, atenção, mas pensei, eu preciso deste trabalho. Mas é assim, normalmente eu falo 5 línguas, e aquilo era para para servir cafés num sítio de turismo. Ou seja, eu também não acho que eles tenham muita gente a falar tantas línguas ali. Também acho que nem
serias
sequer era
admitida,
preciso os bolinhos da avó.
Serias admitida, certamente.
Sim, também acho que sim.
Mesmo sem bolinhos
da avó. E dentro do coiso tinha bom aspecto, não é? Não tinha... Então pronto, lá fui admitida e comecei a servir café. Aprendi a servir 300 tipos de café, porque os americanos fazem de café, com não sei o quê, com chocolate, com barabá e tudo lá dentro. Nunca fui assim muito boa, mas pronto.
E cantar nos restaurantes, as pessoas não ligavam, não é?
Não ligam, mas eu percebo perfeitamente. Eu também não ligo quando vou a um restaurante. Pois. Eu percebo que, por exemplo, eu hoje em dia vou jantar fora e normalmente uma vez por semana com o meu marido temos o nosso dia romântico, para continuarmos a ter, pronto, um tempo para conversar um com o outro. E quando vamos jantar, se há alguém que está a tocar, eu não vou estar a ouvir, porque eu tenho só aquele momento para jantar com o meu marido. Então, eu não fui a um concerto. Então, eu percebo perfeitamente que as pessoas não ouçam. Eu sabia que era música de fundo e eu estava bem com isso. Foi ótimo para eu poder explorar canções minhas, experimentar arranjos diferentes. E nós temos que ter noção que somos música de fundo. Estamos a tornar o momento daquelas pessoas mais agradáveis, as pessoas que têm que nos estar a ouvir. Uhum. Eu, hoje em dia, também não sinto essa obrigação de estar a ouvir a pessoa que está a cantar.
Quando vais jantar fora a um restaurante com música. Foi em Nova Iorque que viste uma exposição que acabou por te trazer o poema do Tim Burton que escolheste.
Sim, eu era muito fã do Tim Burton, e sou, e vi uma exposição do Tim Burton e, de repente, descobri que ele também escrevia poesia. E uma poesia muito engraçada, ou seja, tem tudo a ver com o que ele é, não é? E então foi giro para mim, porque pensei, realmente a poesia pode ser, estava a dizer isso, a poesia pode ser tantas coisas, não tem, pode ser só engraçado, não tem que ser, ou sui generis, que é um bocado o que é este poema. Bom, vou ler. Também não, nem teria capacidade para traduzir isto para português, por isso peço desculpa, terá de ser em inglês.
Teremos de fazer depois um bocadinho uma tradução selvagem para as pessoas
faço,
que nos vão
faço,
escutar,
faço bastante
não,
selvagem,
que não sabem
faço,
inglês, vamos lá.
Robot Boy, chama-se Robot Boy, do Tim Burton. Mr. and Mrs. Smith had a wonderful life. They were a normal, happy husband and wife. One day, they got the news that made Mr. Smith glad. Mrs. Smith
would be a mom, which would make him the dad. But something was wrong with their bundle of joy. It wasn't human at all. It was a robot boy. He wasn't warm and cuddly, and he didn't have a skin. Instead, there was a cold, thin layer of tin. There were wires and tubes sticking out of his head. He just lay there, stared, not living or dead. The only time he seemed alive at all was with a long extension cord plugged into the wall. Mr. Smith yelled at the doctor, "What have you done to my boy? He's not flesh and blood. He's aluminum alloy." The doctor said gently, "What I'm going to say will sound pretty wild, but you're not the father of this strange-looking child. You see, there still is some question about the child's gender, but we think that its father is a microwave blender." The Smiths' lives were now filled with misery and strife. Mrs. Smith hated her husband, and he hated his wife. He never forgave her unholy alliance. A sexual encounter with a kitchen appliance, and robot boy grew to be a young man, though he was often mistaken for a garbage can.
Vamos traduzir assim por alto, dar-nos uma ideia.
É, exato. É o senhora Smith e o senhor Smith que ficam grávidos e nasce um bebê que não é um bebê, é feito de alumínio. E a única maneira de ele estar vivo é quando se liga à eletricidade. E o Sr. Smith fica muito chateado e vai ao médico e pergunta ao médico o que é que aconteceu, o que é que o senhor fez ao meu bebê. E ele diz, olha, vou dizer uma coisa muito chata, mas esse rapaz claramente não é seu filho. É filho, provavelmente, de um micro-ondas. E então ele fica muito chateado com a mulher, não se falam, ela odeia a ele, ele odeia a ela, por ela se ter metido com um utensílio de cozinha. E o rapaz continua a crescer e como um rapaz, pronto, adolescente, mas muitas vezes o confundem com um cachorro de lixo. ou seja, isto é pronto, traduzir poesia assim é triste. Mas é muito engraçado a maneira como está contado e de repente eu pensei, que engraçado, pode ser só isto, pode ser simples e... só engraçado e surrealista.
E depois, sim, levar-te para outro universo que não tem de todo de fazer sentido, seja o que for, onde tudo é possível.
Sim,
também.
Pensa,
não é?
Isto é o Tim Burton em poesia.
E é.
Exatamente.
E é mesmo. É.
Pronto, então achei muito engraçado este poema.
A tua última escolha desta primeira parte toca num ponto que já falámos aqui, que é caiu o livro, que é a escrita de canções e é um poema. Muito, muito, muito bonito, que é difícil de dizer, como todos os poemas que resultam depois em canções, porque nós estamos a dizer os poemas e na nossa cabeça estamos a cantá-los, não é?
Ah, pois é, claro.
Sobretudo quando
há música por trás, não é?
Quando gostamos das canções e eles estão assim, chama-se Valsinha, eu creio que todos vocês também conhecem.
Esta é a canção que eu mais gostava de ter escrito na minha vida. É daquelas, eu olho para muitas canções e penso, ai, gostava de ter escrito isto, quem me dera. Esta é aquela, tipo, a derradeira.
Em parceria com Chico Buarque e eu estou a lê-lo do livro Vinícius de Moraes, Todo o Amor, edição Companhia das Letras. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar, olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto. Convidou-a para rodar. E então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando a guardado, de tanto esperar. Depois, os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali... dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade, enfim, se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Estávamos todos a cantar para dentro, não estávamos, Luísa?
Que engraçado, é que quando ele canta, não diz aqui, diz não ousava, aqui diz não queria usar, mas ele diz não ousava usar.
Pronto, então
não
vês.
É? Engraçado.
Que é engraçado como. Bem, às tantas as
eu
letras.
Não
podem
a ousava
ir...
usar, eu acho
não
lindo.
Não ousava.
Isso. E aí está, não queria usar.
Pois, não sei.
Se calhar nasceu isto, assim e depois mudaram para
assim,
cantar.
Se calhar nasceu assim, foram mudando também, pode
Sim,
ser.
Porque quando eu estava a cantar, depois não encaixou.
Exato. Então, gostas desta letra do Vinícius porque, em parceria com Chico Buarque, porque era a letra que tu gostavas de ter escrito? Porquê?
Porque vejo tudo. Vejo tudo. Eu não sei se vocês veem, eu vejo tudo. Vejo uma praça, por acaso vejo aquelas praças tipo daqueles filmes italianos antigos. Vejo um bocado uma praça desse género, tipo Cinema Paraíso ou assim. Vejo uma praça assim desse género.
Não muito grande, não é?
Não,
não muito grande.
E não sei, vejo-a vir com o vestido e... Não, vejo,
eu adoro
não
o verso cheirando o aguardado de tanto esperar.
Sim.
Ai, acho que é tão certeiro, não é?
Sim, sim, sim. É isso, é essas pequeninas coisas que são tão maravilhosas. É tão simples, ele cheira mofo, não é? E nós de repente... Mas é isso, eu gosto porque eu vejo tudo. Em tão pouco tempo eu vejo tanta coisa. E é isso que, para mim, a escrita de canções é muito fascinante nisso, que é, em tão pouco tempo, nós podemos dizer tanto. E depois, ainda mais com a melodia. A melodia ainda diz mais uma parte, não é? Mas temos tão pouco tempo para contar uma história e aqui contas a história toda.
Como na poesia.
Como
então,
na poesia,
pouco tempo,
claro.
Podemos dizer tanto.
É isso, é isso. Fascina-me isso.
Luísa, está a ser mesmo bom conversar contigo. Vamos ficar esta semana com estes teus primeiros 6 poemas. Eu vou fazer aqui um apanhado dos primeiros 6 de que já falámos, se tiver aqui o papel à mão. Matilde Campilho, o último poema do Último Príncipe, Maria do Rosário Pedreira Costas e Maria do Rosário Pedreira Ajuda-me. Qual era? Não era o coração que tu leste? Era
não,
o...
era lábios.
Era os lábios, exatamente. Sofia de Melbrenner, Quando, Tim Burton, Robot Boy e Vinícius de Moraes, Valsinha. Continuamos a conversar para a semana. Até já.
Até já.
Este episódio teve a autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.